Rádio Ribeira 90 FM. Informação.
Boa tarde. José Luís Carneiro, o secretário-geral do PS, vai estar esta tarde às 19h30 na cidade de Beja para presidir a cerimónia de inauguração da nova sede da Federação do Baixo Alentejo, do PS. Segundo revelou a Federação Socialista, além dos órgãos federativos, também o Conselho de Beja do PS passará a ter sua sede no coração da cidade, num edifício renovado no número 69, na rua Luís de Camões. A inauguração surge depois de, recentemente, Marcelo Guerreiro ter sido eleito o novo presidente da Federação do Baixo Alentejo, do Partido Socialista, bem como o Maria João Ganhão, como presidente da Comissão Política Conselhia de Beja, do PS. A Comissão Política Conselhia do PS de Moura manifestou total solidariedade para com o presidente da Assembleia Municipal de Moura, André Gonçalves, perante as declarações públicas recentemente divulgadas pela CDU. Em causa estão os tempos de intervenção no seio da Assembleia Municipal. Em comunicado, a Conselhia Socialista de Moura refere que não podia deixar de repudiar uma narrativa que procura transformar uma decisão legitimamente tomada pela maioria dos eleitos da Assembleia Municipal numa alegada limitação da democracia ou da liberdade de expressão. Segundo o PS de Moura, o novo regimento da Assembleia Municipal de Moura foi elaborado por um grupo de trabalho constituído por representantes de todas as forças políticas com assento na Assembleia Municipal, tendo este grupo debatido ao longo de 3 reuniões de trabalho diversas matérias relevantes, entre as quais a definição dos tempos de intervenção atribuídos a cada bancada com representação na Assembleia Municipal de Moura. Segundo a Conselheira do PS de Moura, a CDU era contra a fixação dos tempos de intervenção e apenas participou na última das 3 reuniões realizadas. Concluído o trabalho do grupo, a proposta de regimento foi submetida à apreciação da Assembleia Municipal, discutida em sessão pública e aprovada por maioria, com os votos favoráveis do PS, PSD e Chega, e apenas o voto contra da CDU. O PS de Moura rejeita de forma clara e veemente a acusação de que o novo regimento configura uma qualquer lei da rolha, constituindo um mecanismo normal de organização e gestão dos trabalhos, utilizado na Assembleia da República e amplamente adotado em assembleias municipais de todo o país. O PS de Moura rejeita qualquer tentativa de pôr em causa o seu compromisso com os valores democráticos e não aceita lições de democracia, pluralismo ou liberdade por parte da CDU. As explicações são de Diogo Saraiva, da Conselhia Socialista de Moura.
Manifestamos esta total solidariedade com o Presidente da Assembleia Municipal e mais, e condenamos completamente esta campanha de desinformação e de ataque às instituições que foi e está a ser promovida pela CDU. O regimento da Assembleia Municipal foi um documento que foi elaborado com a participação de todas as políticas. Foi um documento que foi discutido em sessão pública e que foi aprovado democraticamente pela maioria dos eleitos. Ora bem, a CDU, nesta discussão, ficou isolada na sua oposição e procura agora descredibilizar aquilo que foi uma decisão legítima através de uma narrativa que não corresponde à verdade. Trata-se de um documento em que houve um grupo de trabalho constituído pelo Partido Socialista, pela CDU, pelo PSD e pelo Chega. Obviamente que a CDU, em 3 reuniões, apenas participou numa delas, independentemente depois das justificações que possam ser apresentadas. O que é factual é que apenas participou numa das reuniões e apenas com imposições. Estamos num grupo de trabalho, temos que fazer ver as nossas posições, mas temos que aceitar outras posições, temos que fazer referências, e neste caso, acabou apenas impor apenas numa reunião deste grupo de trabalho. E depois, e mais, porque estarmos a definição de tempo de intervenção é uma prática que é democrática, é uma prática que já está instituída em vários órgãos nos dias de hoje, que é amplamente utilizada e que não limita em nada a liberdade de expressão de ninguém. Por contrário, o que enfraquece a democracia não são regras que são aprovadas por maioria. O que enfraquece a democracia é a tentativa de desacreditar as instituições e tentar transformar derrotas democráticas em falsas acusações de falta de liberdade. Porque aquilo que aconteceu foi que o Partido Socialista, o PSD e o Chega votaram a favor do novo regimento que foi elaborado por um grupo de trabalho com as quatro forças políticas. A CDU votou contra. Este novo regimento foi aprovado por maioria. É uma decisão que é democrática. Nós temos que aceitar as decisões, embora não concordemos com ela, mas temos que as aceitar.
Diogo Saraiva, da Conselhia do PS de Moura. Continua a decorrer a primeira semana do empreendedorismo na Vidigueira. A iniciativa da Câmara Municipal conjuga cultura, economia, território e identidade, um programa diversificado e descentralizado pelas várias freguesias do Conselho. Com a colaboração das juntas de freguesia, o programa percorre diferentes territórios e temáticas, o Rio Guadiana como eixo de oportunidades económicas e turísticas, a sustentabilidade do azeite alentejano, a herança vitivinícola de Vila de Frades e a inovação e o desenvolvimento como vetores do futuro do Conselho. Esta quinta-feira, pelas 18 horas, a Ruínas Romanas de São Cucufato recebe o lançamento do livro Vinho, Vinha e Identidade, a herança vitivinícola de Vila de Frades, de José Calado e José Inverno, seguido de uma homenagem ao professor Arlindo Maria Ruivo e a atuação do grupo coral Farrapeiros. Um trabalho da responsabilidade da Junta de Freguesia de Vila de Frades, da autoria de José Calado e José Inverno, e que consiste numa pesquisa histórica que demonstra e registra a importância do setor vitivinícola para a Vila de Frades ao longo dos séculos, como explicou na Rádio Vidigueira o presidente da Junta de Freguesia de Vila de Frades, Diogo Concar.
É um livro histórico, portanto, é um livro em que nós vamos explorar aquilo que tem sido o ciclo da vinha e do vinho e a sua importância no tecido social, no tecido económico de Vila de Frades, desde o tempo dos romanos até aos dias de hoje. Portanto, vamos passar por toda esta história, por todos estes séculos, e perceber uma coisa muito importante e que nos leva até a perceber o sítio onde estamos hoje e para onde queremos caminhar, que é a vinha e o vinho sempre foram importantes no nosso território, para uns como forma de subsistência, para outros como forma de atração de pessoas, mas o que é certo é que territórios aqui à volta, enquanto as suas produções variavam consoante os anos, variavam inclusive consoante a moda, consoante os anos em que se consumia mais ou menos litros de vinho, em Vila de Frades vamos perceber que ao longo dos séculos é constante esta presença, e perceber algumas coisas interessantes, como, por exemplo, a Câmara Municipal de Vila de Frades tinha leis próprias que protegiam a produção de uva e a produção de vinho desta região. Portanto, é uma obra histórica no sentido daquilo que se fez, mas histórica no sentido daquilo que é o seu conteúdo. Portanto, é um livro quase científico e que nos vai ajudar a perceber a importância do setor para o território, e que certamente amanhã, olhando para trás, será uma obra de grande valor. Portanto, não é um livro de escritor, é um livro de um historiador. O facto de ser lançado em São Cucufato tem toda uma ligação com aquilo que é não só a história do livro, mas também a história ligada ao vinho, e muito particularmente ao vinho Talha. Portanto, numa altura em que a Junta de Freguesia pretende valorizar a Vila Romana de São Cucufato, pareceu-nos que seria o sítio ideal para fazer este lançamento, que depois conta ainda com dois momentos, um deles a apresentação do grupo coral e instrumental os Farrapeiros, que vão animar depois o final da iniciativa, e um outro momento alto, que é uma homenagem ao professor Arlindo Ruivo, em reconhecimento por aquilo que foi o seu percurso de vida, que foi o seu percurso profissional e que foi o contributo muito grande para que nós hoje pudéssemos olhar para o vinho de Talha da forma que olhamos. Portanto, tivemos a sorte de o professor Arlindo passar por os vários órgãos das várias entidades, das várias associações que iam contribuindo para a valorização do vinho de Talha.
Diogo Concar, o presidente da Junta de Freguesia de Vila de Frades, e o lançamento deste livro no âmbito da Feira do Empreendedorismo, a Semana do Empreendedorismo, a que amanhã às 15 horas, na Casa das Talhas, recebe o Fórum Vidigueira Inovação e Desenvolvimento. A Agência Regional de Promoção Turística do Alentejo promove nos dias 13 e 14 de julho uma ação de afirmação do destino na Portugal House, instalada no Time Out Market, em Nova Iorque, em Brooklyn, nos Estados Unidos. A iniciativa decorre em dois momentos. O primeiro, dedicado a profissionais do turismo, incluindo operadores, agentes de viagens, influenciadores e jornalistas. O segundo é dirigido ao consumidor final. No dia 13, o programa inclui uma apresentação do destino Alentejo, por José Manuel Santos, o presidente da Agência Regional da Promoção Turística do Alentejo, seguida de uma intervenção de Maria do Céu Ramos, a presidente da Associação Évora 27. A sessão prossegue com uma masterclass de vinhos, com degustação de quatro referências do Alentejo, numa ação dos vinhos do Alentejo, num momento que será também acompanhado por uma proposta gastronómica pelo chefe Filipe Ramalho. A ação continua no rooftop da Portugal House, dedicado à marca Alentejo. O programa inclui também um apontamento cultural e musical associado ao Évora 27. O objetivo da ação, de acordo com a Agência Regional de Promoção Turística do Alentejo, é reforçar o posicionamento do Alentejo no mercado norte-americano, aproximando o destino de profissionais com capacidade de influenciar a venda e a comunicação da região, mas também de consumidores com interesse em viagens, assentes em cultura, vinho, gastronomia, natureza, património e hotelaria de qualidade. Com esta iniciativa, a ARPTA pretende consolidar a notoriedade do destino junto do mercado norte-americano e transformar essa visibilidade em procura efetiva para as empresas e para o território. O município de Serpa aprovou um novo regulamento que permite a atribuição de apoios financeiros pontuais a pessoas e agregados familiares em situação de carência económica e risco social. Segundo revelou a Câmara Municipal de Serpa, trata-se de uma resposta a situações de maior vulnerabilidade no concelho e garantindo uma intervenção mais célere no apoio a despesas essenciais e urgentes. Segundo avançou a autarquia, com um caráter excepcional e temporário, os apoios destinam-se a residentes no concelho de Serpa e visam responder a despesas essenciais, como a habitação, serviços básicos, saúde ou educação, podendo ser atribuídos de forma pontual ou em casos justificados por um período limitado. Para beneficiar destes apoios, os interessados devem dirigir-se ao Serviço de Atendimento e Acompanhamento Social de Serpa, onde será realizado um atendimento técnico para a avaliação da situação económica e social do agregado. A Câmara Municipal de Beja realizou na passada terça-feira uma reunião de trabalho dedicada ao sítio arqueológico do Fórum Romano de Beja, na Rua da Moeda. O encontro reuniu representantes da CCDR do Alentejo, do Património Cultural IP, da Câmara Municipal de Beja, da equipa científica do projeto Arqueologia das Cidades de Beja e das entidades envolvidas nos trabalhos em curso. Segundo avançou a Câmara de Beja, o encontro permitiu analisar a situação atual deste importante núcleo arqueológico e definir linhas de articulação entre as diferentes entidades com vista à sua salvaguarda, conservação, estudo e futura valorização pública. Localizado no coração da cidade, o Fórum Romano constitui um espaço fundamental para a compreensão da antiga Pax Júlia e da evolução urbana de Beja. De acordo com a Câmara Municipal, a cooperação institucional agora reforçada vai permitir desenvolver soluções sustentáveis e compatíveis com a relevância histórica, arqueológica e patrimonial deste sítio, considerado uma prioridade no âmbito dos atuais projetos nacionais de conservação e valorização do património arqueológico. O município de Almodóvar promove durante este mês de julho a iniciativa Música ao Luar, integrada na programação cultural Noites de Verão, com dois concertos a realizar no emblemático convento da Nossa Senhora da Conceição. O primeiro espetáculo está marcado para esta noite, às 21h30, dedicado ao fado, com a atuação de Ana Valadas, acompanhada por Bruno Mira e Carlos Silva, num concerto no Galilé do convento. No dia 23 de julho, o programa prossegue com o concerto de guitarra clássica e violoncelo, protagonizado pelo duo Marrafa e Micael, no claustro do convento, à mesma hora. O município de Almodóvar deve reforçar com esta iniciativa a sua aposta na dinamização cultural do concelho, promovendo eventos ao ar livre que valorizam o património local e proporcionam experiências únicas à comunidade e aos visitantes. Final deste bloco informativo, com a previsão do estado do tempo para amanhã, sexta-feira, de acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera. Vamos ter céu pouco nublado ao limpo, apresentando-se temporariamente muito nublado até ao meio da manhã, em especial no litoral oeste, e podendo a nebulosidade persistir em alguns locais na faixa costeira a norte do Cabo Raso.
Há possibilidade de ocorrência de chuva fraca ou chuvisco no litoral norte e centro até o meio da manhã, um aumento temporário da nebulosidade no interior norte e centro durante a tarde, com possibilidade de ocorrência de aguaceiros e trovoada. Vento fraco a moderado, uma pequena descida da temperatura mínima nas regiões do interior. Temperaturas que poderão chegar a máximas de 33 graus em Beja, 34 em Évora, 32 em Porto Alegre, 22 em Sines.
Rádio Vidigueira, 90 FM. Informação.